Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Terça-feira, 17 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão que joga com coração. E vê essa camisa legal. É o povo do sul, a norte, liga, sendo o som mais forte do esporte.
Sete ponto um FM, espalha a novidade, a Nacional está no FM, faixa estendida, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Recife, em Brasília, na capital federal, 96.1. Muito mais informativo, mais dinâmico, na mesa de áudio, Roberto Barrucho, na central técnica, Joca Sanz e Rafael Espíndola. A gente começa falando sobre o clássico de hoje, Palmeiras e São Paulo, jogo de volta das quartas de final da Libertadores, bola rolando a partir das 21h no Allianz Parque. 21h, começando o show de bola nacional. E o repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações do jogo.
Tudo pronto para o sétimo choque rei da temporada. Desta vez, o embate entre Palmeiras e São Paulo decide quem vai às semifinais da Libertadores da América. Até agora, foram 4 vitórias do tricolor paulista e 2 empates. No primeiro jogo, no Morumbi, 1-1. E por conta do gol qualificado, o Verdão do meia Rafael Veiga se classifica até com um empate sem gols.
Que a gente tem uma vantagem mínima ali é importante, mas eu acho que a gente tem que jogar o jogo, né, entrar com a cabeça de ganhar o jogo e não jogar em cima da vantagem. Lógico que acabando o jogo a gente vê como é que vai estar e usa a vantagem a nosso favor. Mas
o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Renan. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Luiz Adriano. Já o provável São Paulo do treinador argentino Hernán Crespo é Thiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo, Daniel Alves, Luan, Lisiero, Nestor, Benítez, Reinaldo e Rigoni. Quem passar no duelo vai encarar Atlético Mineiro ou River Plate nas semifinais da Libertadores. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Jogão de bola e vamos então à primeira participação do André Luiz Mendes, que está com a gente aqui do No Mundo da Bola. Tudo bem, Xará? Boa noite.
Boa noite, Xará. Um abraço para você, para os amigos desse No Mundo da Bola. Olha, jogo que não tem previsão, não dá para ter previsão. O que eu posso dizer é o seguinte, nada está decidido, clássico é clássico. Acho que não vejo no Palmeiras aquela força, sabe, aquela intensidade de quem quer ganhar jogo. E vejo no São Paulo o contrário. O São Paulo vem crescendo nessa intensidade, nessa vontade, está se encontrando. Sem contar o leque de opções que o Hernán Crespo vai ter hoje para montar o time do São Paulo. Pode botar com 3 zagueiros, pode botar com 2 zagueiros, pode botar o Reinaldo, deixa o Léo na esquerda, pode botar o Rigoni junto com o Pablo sozinho, o Rigoni sozinho, enfim. Entrar com o Igor Gomes, que foi bem no último jogo. Já o Palmeiras só tem a volta do Luiz Adriano, que deve ficar no banco.
Realmente um grande jogo, transmissão da Nacional com o próprio André Luiz Mendes. 21h, o show de bola nacional. E o Red Bull Bragantino encara o Rosário Central logo mais em Bragança Paulista, precisando apenas de um empate para se garantir nas semifinais da Copa Sul-Americana. Reportagem do Rafael Monteiro.
O Bragantino enfrenta o Rosário Central da Argentina nesta terça-feira pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida vai começar às 7h15 da noite no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Como no jogo de ida, o Massa Bruta venceu fora de casa por 4-3, o time paulista avança às semifinais se empatar. Além disso, até mesmo uma derrota por um gol de diferença, sendo 1-0, 2-1 ou 3-2, os brasileiros garantem vaga na próxima fase. Já para os argentinos, somente a vitória interessa. Entretanto, temos dois cenários possíveis. Eles devem vencer por 2 gols de diferença ou por 1 gol de vantagem, mas terão de marcar 5 gols. Se o Rosário vencer por 4-3, tudo será decidido em cobrança de pênaltis. E sobre a vantagem adquirida no primeiro confronto, o atacante Arthur diz que não há nada definido.
A gente sabe que é muito importante ganhar fora de casa, principalmente para um time argentino, que a gente sabe as qualidades do time argentino. Então, foi muito importante, a gente está muito feliz, mas a gente não pode sentar nesse placar. Vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe, e a gente tem que estar preparado para qualquer coisa.
Em relação ao time que começa jogando, o técnico Maurício Barbieri não poderá contar com o zagueiro Léo Ortiz, que foi diagnosticado com Covid-19. Visando o confronto pela competição continental, o Bragantino poupou os titulares no último final de semana contra o Juventude pelo Brasileirão e foi derrotado por 2-1. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Qual a tua expectativa para o jogo? Bragantino tá com a faca e o queijo na mão ou tem que ter cautela, André?
Ah, tem que ter cautela, né, Xará? Nessas horas, a faca não corta o queijo não está na mão.
É verdade. E a ausência do Claudinho, né, que já saiu do clube. O Bragantino tem sentido essa ausência, não?
Tem, porque era o principal jogador de criatividade no meio-campo do Bragantino. Era um jogador extremamente inteligente e melhor. Além disso tudo, ainda carregava nas costas o peso de fazer muitos gols pela equipe do Bragantino. O time ainda não conseguiu ter um jogador com essa criatividade no meio.
Dado Cavalcante não é mais treinador do Bahia. Rodrigo Ricardo.
O Bahia dispensou o técnico Dado Cavalcante. Em comunicado oficial, a diretoria do Tricolor lembrou o retrospecto do treinador em 8 meses de trabalho. Em 51 jogos, conquistou 21 vitórias, 11 empates e 19 derrotas. Além de Dado, também vão deixar o Bahia os auxiliares Pedro Gama e Dito Vôlei. Enquanto um novo treinador não é anunciado, o Bahia será comandado pelo português Bruno Lopes. No próximo sábado, em Porto Alegre, o esquadrão enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia vem de derrota por 2-1 para o Atlético Goianiense e ocupa o 13º lugar da competição com 18 pontos. Dorival Júnior e Rogério Ceni estão entre os cotados para assumir a direção técnica do Bahia. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Dado Cavalcante já não vinha dando certo desde a derrota para o Flamengo, aquele chocolate que o Flamengo deu no Bahia. As coisas só degringolaram, né, André?
Só degringolaram, acabou com a saída do treinador. O treinador sempre paga o pato. A sorte é que agora as regras do futebol impuseram um pouquinho mais de rigor nesse problema de trocar treinador. Agora o clube tem que pensar 2 vezes quando achar que o treinador é descartável em relação, às vezes, a um grupo de 11 jogadores que 2 ou 3 podem sair antes do treinador.
É verdade. Se fala aí, portanto, no Dorival Júnior, mas o Dorival não tem aceitado propostas em andamento dos campeonatos. Tá algum tempo já fora o Dorival, né, André?
Ele estava algum tempo, ele parou um pouco para cuidar da saúde. Depois foi saúde da esposa. E agora me parece que ele está inteiro e pronto para dedicar-se ao futebol, até porque não adianta você fazer uma função, olhar para trás e ver a sua família numa condição desconfortável, né?
Sem dúvida alguma, saúde sempre em primeiro lugar e a família também. São 6h49 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz as últimas da Copa do Mundo de Basquete 3x3 e outros assuntos.
A primeira fase da Copa do Mundo de Basquete 3x3, sub-18, começa no dia 24 de agosto. Os treinamentos da Seleção Brasileira sub-18 começaram na segunda-feira, dia 16, e vai até o dia 21 de agosto. O técnico Luca Ramires vem trabalhando a equipe na Escola de Educação Física do Exército. O Brasil está no Grupo A, com Cazaquistão, França, Ucrânia e Indonésia. Rússia, República Dominicana, Lituânia, Hungria e Mongólia estão no Grupo B. E o Grupo C vem com Egito, Belarus, Alemanha, Romênia e Israel. Fechando os competidores, o Grupo D tem Estônia, Letônia, Eslovênia, Sri Lanka e Estados Unidos. A competição será na Hungria. O primeiro jogo do Brasil é no dia 24 de agosto, às 14 horas, entre Brasil e Indonésia. No Irã, começa dia 24 de agosto o Mundial de Vôlei Masculino Sub-19. A competição termina no dia 2 de setembro. A seleção brasileira está no grupo B com Itália, República Tcheca. O primeiro jogo é contra a Itália às 8h30 do dia 24 de agosto. Ontem foi anunciado pelo Comitê Olímpico do Brasil que os Jogos da Juventude 2021 estão cancelados. O evento reuniria jovens de 15 a 17 anos, com data marcada para dezembro na cidade de Aracaju, em Sergipe. O motivo alegado para o cancelamento é a pandemia de Covid-19. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
6h50 no horário de Brasília, ainda no Momento Estádio, com 14 recordes mundiais. Bete Gomes é esperança de medalha de ouro no lançamento de disco paralímpico. Lincoln Chaves.
Bete Gomes é sinônimo de quebra de recorde mundial no lançamento de disco paralímpico. A mais recente em junho, em São Paulo, na seletiva para definir a seleção da modalidade para a Paralimpíada de Tóquio. A paulista já estava garantida nos jogos por ter sido campeã mundial em 2019, mas aproveitou o evento oficial para lançar o disco a 17 metros e 41 centímetros. Marca mais de meio metro superior à anterior.
Pela minha patologia da esclerose múltipla, que eu sei que é uma doença, né, que ocasiona muitos impactos, a cada competição, a cada treino, venho, né, me superando. Mas eu digo, todos falam, ter o pé no chão, eu tenho que ter as rodas no chão, porque a competição só nos dirá no dia.
Nascida em Santos, no litoral paulista, Beth compete na classe F52, para atletas cadeirantes, sem controle de tronco e com deficiência nos membros superiores. A lançadora já esteve nos jogos antes. Em 2008, em Pequim, integrou a seleção de basquete em cadeira de rodas, a modalidade que a introduziu no movimento paralímpico. Beth convive com a esclerose há 28 anos. A patologia fez com que tivesse que abandonar o voleibol, paixão da juventude, mas o esporte foi fundamental no processo de resiliência. Permitiu-a sonhar, inclusive em marcar presença também na próxima Paralimpíada em Paris.
Quero chegar plena como estou, com ótimas condições. Enquanto eu tiver força, saúde, querer viver, eu vou correr atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos.
E não se pode duvidar de uma recordista mundial. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
6h52, não se perca na hora. Diego Costa já está no Brasil, mas ainda não tem data para começar a jogar no Atlético Mineiro. Rodrigo Ricardo está de volta.
Diego Costa já está em Belo Horizonte. Aos 32 anos, o novo reforço do Atlético Mineiro ainda não tem data para estrear com a camisa do Galo. O atacante não joga desde o final de 2020 e saiu do Atlético de Madrid após uma série de lesões. No time colchoneiro, jogou por 6 temporadas, conquistando 6 títulos, marcando 84 gols em 215 jogos. Natural da cidade de Lagarto, no Sergipe, Diego Costa começou a carreira no Braga, de Portugal. Ficou na Europa por 15 anos e nunca jogou no Brasil.
É um sonho, né? Eu tinha um sonho de poder jogar o Campeonato Brasileiro e nesse sonho era poder jogar em um grande clube. E graças a Deus, Deus me abençoou, estou vindo para o Galo. Um time que tem uma torcida, uma massa impressionante, apaixonada. Então acho que vai ser algo lindo, né? Tô ansioso, espero que as coisas possam correr bem durante esse período de treinamento para poder estar o quanto antes à disposição para poder estrear.
Ainda sem Diego Costa e desfalcado de Nátio Fernandes, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o técnico Cuca prepara o Galo para enfrentar o River Plate no Mineirão nesta quarta, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na primeira partida em Buenos Aires, o Atlético venceu por 1 a 0. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E ainda falando sobre esse confronto, o Atlético fechou a preparação hoje e o zagueiro Júnior Alonso falou sobre as dificuldades da partida.
Sim, vai ser um partido bastante complicado, porque, bueno, son los cuartos de final de la Copa Libertadores. Nos enfrentamos a un rival como River, que juega muy bien, que juega muy bien de local y también fuera de casa, ¿verdad? Ha hecho grandes partidos jugando de visitante y, bueno, seguramente ellos saldrán a buscar el resultado. Nosotros haremos nuestro trabajo también de la misma forma, con la misma seriedad del primer partido. Así que estamos muy, muy tranquilos, preparados y, bueno, entendemos de que River es un gran equipo, tiene grandes jugadores, tiene un equipo muy compacto, muy bueno. Sabemos de que tenemos una pequeña ventaja y que tenemos que defenderlo de cualquier forma a muerte, ¿verdad? Sabemos de que manteniendo el cero tenemos grandes posibilidades de poder pasar. Tenemos esa pequeña ventaja y bueno, intentaremos hacer el mismo partido que hicimos en Argentina, un partido bastante, bastante inteligente, donde estamos siempre bien parados, aprovechando las ocasiones de gol que tengamos y bueno, intentaremos hacer un gran partido el día de mañana para que todo salga bien.
E tem que ter muito respeito porque a camisa do River é pesada e eles têm muita tradição na Libertadores, né, André?
Sem dúvida nenhuma. Só uma partezinha do Diego Costa, que é o reforço do Galo, vai ter que arrumar o Galo vai ter que mudar o jeito de jogar, porque joga muito em função de distribuir a bola no pé do Hulk. E agora vai ter um homem de referência no ataque que também gosta de fazer gol. Então vai ter que dividir o queijo aí para dois e saber dividir bem. O River Plate... O Boca, os clubes argentinos principalmente, eles têm o poder de se transformar em competição sul-americana. Às vezes está lá em 18º no campeonato, no torneio clausura na Argentina, chega num campeonato como a Copa Libertadores, se transforma, chega em primeiro. O Galo é favorito, venceu o primeiro jogo, mas o River Plate tem que ser respeitado.
E o Flamengo também encerrou a sua preparação hoje no Ninho do Urubu para o duelo contra o Olímpia. Volta das quartas de final da Libertadores, que acontece amanhã. Pouco antes de embarcar para Brasília, o clube divulgou os 22 relacionados para a partida. Na lista de Renato Gaúcho, os destaques ficam por conta das voltas de Diego Ribas e Gabigol e pela ausência do Isla. O Flamengo, inclusive, emitiu um comunicado sobre o Isla, afirmando que o atleta sentiu dores na parte posterior da coxa direita depois do jogo com o Sport. Ele já fez um exame, não constatou lesão, mas apresentou sinais de fadiga muscular. Com isso, o Mateuzinho deve ser o titular na lateral direita. Flamengo, sim. Flamengo, eu acho que está bem tranquilo para o jogo de amanhã, né, André?
Ah, está tranquilo, encaminhou. Vai ter a força da sua torcida, porque 30% do Mané Garrincha, os ingressos estão esgotados. 22 mil pessoas por volta, de entre 18 e 22 mil pessoas, para ver o Flamengo, né? E o Flamengo jogando em Brasília sempre vai bem, vai muito bem, ainda mais quando encaminha uma vantagem como essa, que é muito boa. Na atual intensidade que o futebol brasileiro está com o calendário, Xará, o Isla e o Felipe Luiz já vão estourar músculo, porque eles não estão aguentando mais correr isso tudo, não.
É verdade. Em Turim, há duas semanas para assinar e fazer exames com a Juve, o atacante Caio Jorge, ex-Santos, foi anunciado oficialmente como reforço do clube italiano nessa terça-feira. Ele vai vestir a camisa 21. Tem 19 anos, rejeitou a proposta do Benfica e foi adquirido por 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais pela Juventus. O contrato assinado vai até 30 de junho de 2026. É um jogador que a gente tem que ficar observando bem de perto. Pode ser um futuro jogador de seleção brasileira, né, André?
Se for bem trabalhado, se o mercado não enaltecer demais, não elevar demais o valor que ele tem dentro de campo, eu acho que tem tudo, concordo com você, para ser bem encaminhado.
E para a gente fechar os resultados da Liga dos Campeões da UEFA, os playoffs, jogos de ida, Mônaco da França jogando em casa perdeu para o Shakhtar Donetsk, 1-0 para o Shakhtar. O Cherif da Moldávia passou o trator aí em cima do Dinamo Zagreb, 3-0. E o RB Salzburg venceu o Brøndby. O RB Salzburg da Áustria, 2 contra o Brøndby da Dinamarca, 1. André Luiz Mendes, até a próxima e boa transmissão daqui a pouco, hein, Xará?
É sempre bom estar com você, Xará. Um abraço, até logo mais.
Daqui a pouquinho, 9 da noite, show de bola nacional com André Luiz Mendes. Palmeiras e São Paulo, Libertadores, vale a pena ficar por aqui. O No Mundo da Bola volta amanhã, 6h40. Valeu, gente, aquele abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.